Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia. Olá, amigos da sabedoria, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. Vamos dar um oi para os meus companheiros Gustavo e Iracema, tudo bem com vocês?
Oi, oi, gente! Olá, JP, olá, Ira, olá, os nossos amigos da sabedoria. Eu estava com muita saudade de vocês, saudade de gravar o podcast, estava numa ansiedade tão grande que hoje eu acordei e comprei um caderno para poder passar limpo as minhas anotações do podcast, como se fosse o primeiro dia de aula, sabe? Então é muito bom estar aqui com vocês novamente para essa segunda temporada.
Olá, gente, JP, Gustavo, quem está nos ouvindo. Olha a gente aqui de novo. E como o Gustavo falou, né? Eu, no caso, não comprei um caderno, não, né? Porque a pessoa aqui meio relapsa nesse sentido. Mas eu também estou muito ansiosa para a gente começar agora, né? Tentar ser mais dinâmico, né? Trazer novamente reflexões para vocês. A gente deu uma pausa, mas a gente volta agora com gás total. Não é isso, gente? Então, bora lá para mais um dia.
Isso aí. Então, nós estamos iniciando uma nova temporada aqui no nosso podcast, Filósofos Falidos. Depois dessa breve pausa, então estamos retornando aí com os nossos temas. E como vocês bem sabem, a cada episódio o nosso podcast traz para a nossa conversa os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos que são pertinentes para a nossa vida e para a nossa existência humana. E hoje eu gostaria de iniciar fazendo uma reflexão. Muitos ainda podem se perguntar, para que serve a filosofia? A maioria das pessoas, né, sempre pensam na utilidade prática das coisas. E certa vez, Deleuze, filósofo francês, disse o seguinte: a filosofia serve para prejudicar a tolice. É uma ideia um tanto agressiva, mas ela é proposital. Pense bem. Os temas que falamos no nosso podcast são para incomodar mesmo. E ainda, como disse Deleuze, uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. Então é o pensamento que eu gostaria de deixar para a gente. Gustavo e Iracema, vocês gostariam de comentar essa reflexão?
É, bem isso mesmo, né? Muita angústia, é muita crise, é muito, né? Noite sem dormir, aquela lágrima que escorre aqui no cantinho dolorida, que acaba com a gente. É bem esse caminho mesmo, é para incomodar, é para trazer crise e é para colocar, nos colocar em movimento.
Na realidade, gente, se não for para deixar vocês aí totalmente angustiados, a gente nem liga o microfone. É bem por aí mesmo. A filosofia tá aí para incomodar, para chamar para o debate. Porque alguém que gosta de filosofia, que se interessa por filosofia, mas não se coloca no papel do debate, essa pessoa, então, ela não é amiga da sabedoria. É bem por aí mesmo.
É, isso aí. Então, vamos incomodar bastante para a gente sair também da nossa zona de conforto, né? Porque isso também é a nossa função, levando a essa reflexão, a gente sair da nossa zona de conforto e busca aí dos nossos ideais de vida e também maior conhecimento sobre as coisas. E nesse episódio de número 17, nós vamos refletir as ideias em torno da política, campanha e mídias. É um assunto que vai continuar desde o nosso episódio de número 16, sobre a democracia, o qual convido quem não ouviu ir lá nas plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, enfim, aquela que você mais usar para ouvir esse episódio sobre a democracia. Lembra ainda, se você que tem dúvidas sobre política, acerca do que seja, qual o conceito, as ideias que envolvem esse tema, que envie suas dúvidas para o nosso Instagram. Né, nós abrimos aí um tempo para vocês mandarem as sugestões, então continuem mandando as suas dúvidas, as suas sugestões. Gostou do nosso assunto? Então fique com a gente e venha conhecer.
Então, como o João já bem introduziu, né, a gente vai tratar do tema da política. E quando eu fiz a minha pesquisa para poder apresentar aqui para vocês, né, eu acho que quando a gente pensa em política, campanha, em mídias sociais, a gente sempre passa pelo tema do discurso, pelo tema da ideologia e pelo tema da proposta, né? O candidato, ele sempre vai passar por essa via, né? E aí eu fui em Ricœur, por Ricœur, peguei o texto dele, Interpretação e Ideologia, para tentar fazer uma conceituação básica do que seja essas três palavrinhas aí, né? Discurso, ideologia e proposta, para a gente refletir aqui um pouquinho hoje, né? Então, quando a gente pensa em discurso, o discurso ele pode ser talvez aí dividido em algumas partes. Por exemplo, o discurso ele sempre nos leva a pensar num evento. Então, é algo que acontece quando alguém fala. Então, é o evento do discurso. O discurso ele é um evento porque alguém está falando alguma coisa, alguém está exprimindo alguma coisa. E esse exprimir está situado dentro de um espaço de tempo que é o presente. Então, eu agora estou teoricamente discursando, então isso é um evento. Tudo bem que o podcast já é o evento, né? Mas o discurso ele é um evento. O discurso ele tem sempre um locutor. É alguém que fala, então o discurso ele é autorreferencial. O que significa isso, né? O discurso ele tem sempre alguém que está falando e essa pessoa ela é a referência do discurso. O discurso ele sempre trata de alguma coisa, então tem alguém que fala e tem alguém que está falando de algo, um objeto, então ele descreve, ele exprime, ele representa alguma coisa. E envolve dois mundos, o mundo do locutor e o mundo do interlocutor, aquele que vai escutar. Então tem ali uma questão de troca, talvez, dependendo da situação, até mesmo um diálogo entre esse discurso de quem fala e aquele que ouve. O discurso, ele tem aí três etapas importantes, né? O discurso, ele tem o ato de dizer, então indica uma ação, o evento. O discurso, ele tem um gesto. Então todo aquele que discursa tem um gesto, tem uma mímica. Por exemplo, agora, vocês não estão vendo, mas eu estou gesticulando aqui, minha mão não para, porque tem um gesto. O discurso, ele tem um gesto, e muitas vezes esse gesto está no corpo. E o discurso, ele tem uma terceira etapa, que a gente pode dizer que é aquilo que fazemos pelo fato de falar. Então, o discurso, ele tem uma carga que ela é energética. Em que sentido? Ela influencia diretamente nas emoções e disposições afetivas daquele que ouve. Então, o discurso, além dele ser uma ação, dele possuir uma mímica, um gesto, ele tem essa carga energética que afeta a pessoa que está ouvindo. E o discurso, ele tem uma etapa que ele faz uma passagem do ato de falar para a escrita, que é algo que a gente não vê muito nesse campo político, o que geralmente tem como consequência aquele estelionato eleitoral, que é quando o político vai lá, discursa, 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 e quando ele toma o poder, ele faz algo completamente daquilo que ele se propôs. Por quê? Porque a escrita, ela, de certa forma, abriga o discurso da destruição. Então, quando a gente escreve, a gente registrou aquilo. Geralmente, o discurso, quando fica só no campo do discurso, ele se perde depois de um tempo, que é algo que, infelizmente, acontece muito no cenário político do nosso país. Por ideologia, a palavra ideologia, ela tem muitas definições. Hoje eu peguei a questão, né, o conceito de ideologia dentro de um sistema de crenças, né? Então, o que que seria essa ideologia? Seria ali quando o político está difundindo, está, né, compartilhando uma convicção, uma visão de mundo. E é uma forma dele perpetuar o seu discurso. Então, através da ideologia, o político, todo aquele que discursa, consegue perpetuar aquilo que ele acredita. Então, as suas convicções, as suas crenças, que podem estar relacionado com um dado racional, um dado factual, como pode ser crença partindo do imaginário mesmo, entendeu? Aquilo que o político acredita está só na cabeça dele, como, por exemplo, achar que a floresta amazônica não pega fogo porque ela é úmida, entendeu? É uma crença que, né, não tem uma base de dados científica, mas é conversa para outro podcast. A ideologia, ela tem o poder de motivação social, então ela cola, por quê? O discurso, ele afeta emocionalmente e afetivamente aquele que escuta. E a ideologia encontra nesse espaço o ideal para colar. Então, às vezes, você pega discursos e bem assim, inflamados, que colam com um determinado nicho da população. Por quê? Porque afeta a disposição afetiva da pessoa. E o discurso, como eu disse, ele pode ser racionalizado, né? Que é quando ele cai nesse ambiente aí da crença, nesse ambiente mais imaginário, e acaba substituindo a realidade, né? Então, a ideologia, ela tem esse poder, muitas vezes, de dar representatividade às pessoas. Então, eu me sinto representado por um tipo de discurso, seja esse discurso religioso, seja esse discurso político, seja esse discurso de um artista que eu gosto e que me representa, porque a ideologia tem esse poder de fornecer representatividade para determinados grupos sociais. E geralmente, né, nesse campo mais político, a ideologia tem sempre um slogan, uma máxima, uma forma lapidada, ou seja, aquilo que é rápido, que impressiona, que pô, faz a gente falar, cara, isso me representa, isso tem a ver comigo, isso faz parte de mim. E essa ideologia, muitas vezes, ela funciona como barreira para o novo, porque como a gente, às vezes, imagina a ideologia como algo que a gente tem domínio, então, pô, né, a gente pensa que é algo que a gente está falando e que a gente tem domínio, mas muitas das vezes, a maioria delas, a ideologia é algo que está por detrás da gente, que está anterior ao nosso pensar. Então, a gente está aqui falando alguma coisa já partindo de uma posição ideológica, já partindo de uma posição já pré-formatada. Então, a gente sempre precisa pensar muito nisso, que a gente não tem o domínio da ideologia. Muitas vezes ela está por detrás da gente, a gente não consegue perceber. Por isso que é muito importante o exercício do diálogo e do debate, para a gente também colocar os nossos pés no chão, para a gente não achar que a gente está por cima da onda, quando na verdade não é bem essa situação. E muitas vezes essa posição ideológica impede o surgimento do novo, porque a gente não abre mão daquilo que a gente tem como base de sustentação. E isso dentro da política é muito perigoso, porque leva a o Ricker cita isso no livro dele, leva a um acavalamento político. O que significa isso? É você repetir sempre o último político. Então, às vezes, você se coloca como diferente, mas as suas atitudes é sempre iguais ou faz lembrar o político anterior, e isso é um risco para a democracia, é um risco para a sociedade, né? Você sempre repetir alguma coisa. E também tem sempre o risco da ideologia substituir, né, a realidade. Então, você coloca as crenças, a imaginação e a representação no lugar do real. Você coloca a imagem no lugar do real, e isso é problemático. Partindo para o final da minha fala, que eu já estourei meu tempo, como sempre, é a segunda temporada, mas algumas coisas eu fico nesse acavalamento de podcast, de sempre repetir o meu estouro de falas. Quais são os problemas hoje quando a gente pensa, né, essa campanha política e esses problemas? Peraí, aconteceu alguma coisa na minha imagem. Vocês estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Tá, ficou branco do nada aqui. Qual que é o problema que a gente tem hoje quando a gente pensa a questão política e agora se entrando mesmo nesse campo eleitoral? É sempre a ausência de um projeto político que seja coletivo, um projeto que visa o coletivo. Por quê? Porque quando a gente tem projetos destinados somente a um grupo social, somente um grupo muito restrito, isso pode ocasionar um aniquilamento das normas, um aniquilamento das instituições. Isso leva a um esgotamento, isso leva a uma polarização, porque você divide ainda mais os grupos sociais quando você pensa em políticas destinadas a um grupo só. E aqui é importante a gente fazer algumas diferenciações. Quando a gente fala de um projeto amplo, é um projeto que contemple todos os grupos. Porque as pessoas falam assim, mas daí você está tirando a legitimidade das causas das minorias políticas. Não estou tirando a legitimidade. As minorias políticas precisam ter voz justamente porque não tem um projeto político que abarque toda a pluralidade. São sempre projetos políticos muito restritos que excluem essa pluralidade. Por isso que é necessário que as minorias ditas políticas tenham voz e tenham que ter políticas destinadas somente para elas, porque não tem, isso não é contemplado num projeto político coletivo, o que deveria ser o correto, né? O político oferecer uma proposta que abarque todas as diferenças, que abarque toda essa sociedade plural que a gente vive. E quando a gente não tem esse projeto coletivo, a gente pode cair numa polarização, ou seja, cada grupo precisa lutar por si só, e é muitas vezes aniquilar um outro, ou você precisa impor a ordem, através do ódio, através do medo, você cria essas narrativas de terror, porque está tudo muito polarizado. Então, os comunistas vão dominar o país, né, a nossa bandeira jamais será vermelha, e coloca essas coisas, dessas teorias e narrativas de terror. Quando você não tem um projeto coletivo, você também pode cair no mito do simples, né? O que, que seria isso? Você sempre falar, retroceder. Então, eu quero que volte a ditadura. Eu quero voltar num estágio de sociedade que a gente já passou por isso. Então, no livro ele fala, você pega a sociedade industrial, que é ali onde ele está analisando, né? E aí você quer voltar para uma sociedade mais neoarcaica, fracamente institucionalizada. Então, corre-se esse risco, né? Toda vez que você não tem um projeto coletivo, você sempre escuta esses fantasmas voltarem, né? O fantasma da ditadura, né? Esse saudosismo a um tempo político totalmente distorcido do que realmente foi, você sempre corre esse risco. E por fim, você corre sempre tem aí a questão da ausência do projeto coletivo, você cai no mito do simples, e aí, por último, você cai no esgotamento da democracia, né? O que, que seria isso? É o curto-circuito das instituições, quando você começa a abrir mão de procedimentos jurídicos, de delegações de poder, você começa a abrir mão do intermédio, ou seja, você começa a mudar a ordem do jogo. Você tem uma ânsia tão grande de fazer acontecer que você abre mão do exercício do respeito ao procedimento. Então você coloca o carro na frente do boi, literalmente, porque aí você começa a excluir os outros poderes que fazem parte desse jogo político e que mantém ali a ordem para não cair numa arbitrariedade, para não cair num excesso. A gente viu isso acontecer, né? Na nossa história recente, julgamentos que foram acelerados ali, que causam dúvidas nos juristas, que causam dúvidas no pessoal da área do direito. Então, isso sempre corre esse risco, né, de você intervir no modo como as coisas acontecem, e sem intermédio, o risco de se escambar para algo muito prejudicial é muito grande. E isso tudo vai acontecer no reino das mídias sociais, no reino das redes sociais, ainda mais com esse ambiente que a gente vive hoje de pandemia, né? Então, no Facebook, essas coisas vão começar a ganhar forma, né? O discurso político, o gesto político, a corrida eleitoral. Então, isso que eu acabei de narrar aqui para vocês é algo que vai começar a acontecer no Facebook, se já não tá acontecendo, né, assim, por debaixo do pano, porque acho que ainda não está liberado para as campanhas, mas são coisas que a gente vai começar a observar com mais frequência no reino das mídias sociais, aí, principalmente Facebook, Instagram, Twitter, nem tanto televisão, na minha opinião.
Hoje o assunto do nosso episódio, ele retoma um dos temas que são desafiadores, né, dentre os temas do nosso podcast. E a pedido dos nossos amigos da Sabedoria, que mandaram a sua sugestão, né, de temas no nosso Instagram, a quem a gente agradece imensamente pela participação de vocês que nos escutam. Então iremos falar desse assunto mencionado, política, campanha e mídias. Então, a primeira questão que eu gostaria de comentar é de que a nossa... É uma coisa que a gente sempre fala, que o nosso objetivo nunca é esgotar o conhecimento e a nossa fala, né? Então, aqui a gente tem o nosso tempo, então a gente nunca pretende esgotar, até mesmo porque falar de política é um assunto muito amplo. E falar de política ou de temas que envolvem essa temática é um assunto muito caro para a filosofia. E acredito que a gente vai bater algumas vezes na tecla, repetindo algumas coisas, porque acredito que vale sempre ressaltar de que política se discute sim, e como é importante para o crescimento tanto discutir sobre política, como aprender a discutir sobre esse tema. Isso torna o debate construtivo quando estou aberto para aprender um pouco mais. Tem uma frase de uma biógrafa chamada Evelyn Hall que diz o seguinte, abro aspas para citar. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de fazê-lo. Fecho aspas. Essa frase de Evelyn Hall, ela foi biógrafa de Voltaire. Quase sempre assimilam essa frase ao filósofo e não a ela, pois ela resumiu, né, sintetizou o pensamento de Voltaire. Mas o que essa frase nos instiga é que quando a gente fala de política, não estamos falando de um embate de opiniões. Nosso objetivo sempre, em qualquer tema que a gente traz aqui para o nosso podcast, é o de irmos além do campo da opinião e a gente conseguir construir argumentos. Porque os argumentos, eles vão além dessa opinião, porque vai na raiz da questão e busca, sim, outros pontos de vista. E é nesse sentido que a frase de Evelyn vai ao encontro, defendendo a ideia da discussão sobre política. Se não discutirmos, podemos cair em uma ditadura ou uma possibilidade de uma imposição de pensamento, e aqui nem estou falando de modelos de governo, mas de imposição de vontades. Por isso depende do viés ideológico. Então, por isso a ideia de sempre discutirmos e analisarmos os pontos de vista diferentes. E a primeira ideia que deve ser compreendida quando a gente fala sobre política, que ela está para além daquilo que é governo, Estado e, sobretudo, eleições. Porque quando a gente fala em política, a primeira questão que vem à nossa mente é eleições, né? E as eleições é o cume de toda a política, né? Mas a política, ela é muito maior do que resumir ela. Então é onde que se expressa ao máximo a nossa democracia, o qual a gente já falou no nosso episódio anterior. Então política está atrelada à forma de organização social. Então não é à toa que a gente vê política em empresa, quando vemos banners ou assuntos sobre a política da empresa é assim. Porque diz respeito a essa organização do comportamento das pessoas e suas relações de convívio, da distribuição do poder no cotidiano social. Aí só para ilustrar para vocês, né? Isso que estou falando aqui, por exemplo, nós no nosso podcast, não existe uma única opinião, não existe um chefe entre nós. Isso é sinal de bagunça, porque às vezes muitos pode surgir a ideia de que se não tem um líder, fica uma bagunça. Não é assim, né? Aqui nós somos em três, então existe uma política de organização por trás. E fazemos tudo democraticamente, ou seja, prevalece a vontade da maioria. Então, isso é só para ilustrar que política está tão presente no nosso dia a dia, está tão próximo de nós, que muitas vezes a gente não faz ideia disso, ou não tem essa percepção, pelo menos. E junto a esse tema sobre política, temos outros dois pontos importantes a pensar que são campanha e mídia. E para falar disso, eu vou basear minha fala no livro Mídia e Terror, Comunicação e Violência Política, do escritor Jakes Weinberg. É um livro de 2005, da editora Paulus. O livro vai analisar o terror que há na imprensa por divulgar notícias por viés dramático e extremo da violência. Aqui a gente pode citar, né, alguns nomes que são desse extremo terrorismo que assola a nossa mídia aberta, aí, né? Pessoas como Datena, Luiz Batti, Siqueira Júnior, né, entre outros. E sobretudo do terrorismo que assolava o mundo a partir do 11 de setembro de 2001. Então no livro, o autor ele vai falar de uma violência política que, à luz de especialistas, a violência política torna-se terrorista no momento em que tais atores percebem a necessidade de obter mais publicidade com seus atos para assim alcançar os seus objetivos políticos. Então, analisando a nossa realidade atual de pandemia, causado pelo surto da Covid-19, se antes os comícios eram um palco para essa tal publicidade, como fazer isso sem aglomerações por conta desse problema de saúde que passamos? A resposta está, então, nas mídias. As mídias deram voz e vez para esses políticos ganharem visão, conseguindo atingir seus objetivos, a eleição. Então, o autor de Mídia e Terror fala de uma comunicação política que é necessária. É daí que devemos perguntar: que personagens políticos interagem com que tipos de cobertura midiática para produzir que tipos de resultados? E os resultados podem variar de extremos, de cooperação de um lado e do conflito do outro. A questão é que precisamos ficar atentos a essa interação entre políticos e mídias sociais, pois é através delas que esses ganham espaço, como eu disse, conhecimento, popularidade. E esse momento, o uso de tais ferramentas, então, podem nos enganar e surgir crimes aí, como as fake news, né, que a gente também já falou no nosso podcast. E nessa questão da própria evolução, hoje, então, a gente fala sobre deepfake, que são formas de manipulação de notícia. Então, é um assunto muito complexo, né, que a gente pretende iniciar aqui a nossa conversa, não se esgotando. E agora deixo para nossa amiga Iracema nos situar no contexto desse tema.
Então vamos lá, né? Falar um pouquinho acerca disso, que não é um conteúdo simples. O JP já deixou isso claro, né? Ninguém quer esgotar nada aqui. Até porque eu acho impossível conseguir esgotar esse tipo de assunto, né? Então a gente fez um recorte, na realidade, né, para falar acerca disso, e a partir da fala do Gustavo, que eu acho interessante citar, pensar, né, nessa questão da construção do discurso, e quando a gente analisa agora a atual situação que a gente está vivendo, por conta do isolamento social e de uma mudança que com certeza ocorreria, né, cedo ou tarde, mas esse momento de pandemia fez acelerar certos processos de transformação. E agora, né, com a eleição chegando, a gente percebe que a campanha irá se concentrar nas redes sociais, na internet de maneira geral, né, não só nas redes sociais, mas também em vários locais aí dessa grande rede. Então, como a gente vai pensar essa criação do discurso dentro dessa realidade virtual? Que é interessante pensar nisso também, né? Porque a gente já falou em alguns outros podcasts, já discutiu também um pouquinho sobre essa questão da construção mesmo de um espetáculo, né? Como que a gente se coloca às vezes de uma maneira falsa para enganar, ludibriar, para construir uma imagem realmente. É claro, gente, que campanha política, independente do local que a gente está, se é na internet, se é no comício, há sempre a ideia, né, de construção da imagem, porque você precisa vender a sua imagem para que os eleitores acreditem na sua proposta e assim te elejam. Então é um processo que acontece fora, sim. Mas dentro das mídias sociais, dentro da internet, eu acredito que aconteça de maneira distinta. Por quê? Você tem um ferramental diferente das campanhas que são realizadas por comícios, por exemplo. É muito comum, na época das eleições, a gente ter as visitas, né, aos bairros mais pobres, também na hora do comício, você tem um contato ali do candidato com o público. E o Gustavo deixou de forma muito clara para a gente como é a construção desse discurso, né? Então, quando você vai falar para alguém, quando você está naquela posição de construir um discurso para transmitir uma ideologia e conquistar alguém, você não vai somente falar, você não vai construir sua fala, o seu corpo fala também. Existem vários aspectos da comunicação desse discurso que colaboram ou não para você conseguir vencer um debate ou conquistar um voto, vamos dizer assim. Nas mídias sociais, se a gente pensar, por exemplo, em canais de comunicação que usam majoritariamente o vídeo, por exemplo, a gente sabe que isso aí é potencializado. Porque durante um comício, por exemplo, uma pessoa que está lá em cima, por mais treino que ela tenha, né? É claro que aquele momento ali de emoção vai dizer mais sobre ela, né? No vídeo não, no vídeo você vai fazer todo um... Primeiro um cenário, você vai construir uma imagem, você vai poder cortar o que não deu certo. Então, eu acredito que o discurso de... Que a gente acaba de sedução, vamos dizer assim, ele seja mais potente quando a gente fala de mídias sociais, porque você consegue esconder as falhas, que muitas vezes num contato, num comício, ou quem sabe num debate mesmo, né, que as televisões acabavam fazendo, você não tenha, né? Então, você tem um contato que você consegue perceber outros aspectos na fala de alguém, na hora da construção desse discurso, que nas mídias sociais você não vai ter, porque quadro a quadro é pensado para vender uma imagem. Então, partindo dessa ideia do discurso que o Gustavo comentou, eu acredito que dentro das mídias sociais, a gente precisa pensar, aí eu volto minha reflexão estritamente mesmo para plataformas como Instagram, por exemplo, Facebook, que é um dos assuntos, né, daqui hoje, que a ideia é pensar como vai ser essa campanha agora dentro dessas redes, já que antes você tem uma configuração diferente. Como será isso, né? O que vai implicar na eleição esse ano por conta disso? São vários aspectos na realidade. Eu acredito que falar de mídias sociais está muito relacionado com analisar e fazer suposições, né? Pensar em probabilidades. Não tem como a gente definir que algo é certeiro, é certeza que isso vai acontecer, porque não. A gente sabe que existem questões humanas aí que modificam a realidade a todo instante. Então, muitas pessoas que foram negativas com relação ao uso de mídias digitais em campanhas eleitorais acabaram que fizeram premonições aí assombrosas e não aconteceu, ao passo de que outras que simplesmente, nossa, bobeira, né? Na última eleição, por exemplo, aqui no nosso país, muitas pessoas investiram muito dinheiro em campanhas televisivas, né? Na construção de um vídeo. Então, foram campanhas muito, mas muito bem estruturadas para um público X e menosprezaram a possibilidade de um candidato crescer usando o WhatsApp, por exemplo. E a campanha, que comparada com essa campanha, né, voltada para televisão, você contrata uma agência publicitária para realizar isso, é um outro esquema, outro aparato, muito mais caro, sendo que existem ferramentas hoje que, querendo ou não, né, não que vai ser totalmente barato, porque existe também um investimento para construir dentro delas, mas comparado com elas é tão potente quanto, e quem acabou não acreditando nessa possibilidade se surpreendeu, né, com o que aconteceu na última eleição no país, levando aí a eleição do atual presidente, que foi exclusivamente, não exclusivamente, né, mas o que teve mais força mesmo foi as mídias sociais, né, e acredito que boa parte dela o WhatsApp, que influenciou grandemente aí a expansão do discurso, né, o alcance ao eleitorado dele. Então, é uma coisa que não tem como voltar atrás, só que pensar nas redes sociais, aí eu volto agora, né, para falar isso, não é tão simples, porque a gente pode projetar alguma coisa acontecer de uma maneira contrária, porque a gente está falando de algoritmos, a gente não está falando somente de estatística, né. O Instagram, por exemplo, ele tem algumas ferramentas ali, alguns ferramentais que você consegue construir certas coisas que vai para além mesmo de uma construção real das coisas. Eu acredito que muito mais do que a televisão, que tem a ideia do irreal, né? Quando a gente vê uma campanha na televisão, a televisão que passa os filmes, as novelas, a janela para o mundo que a gente talvez nunca consiga alcançar, né, na realidade. O Instagram, por exemplo, essas redes sociais, não. Elas têm uma outra proposta. Elas têm a proposta de mostrar o dia a dia. Então, quando a gente faz um story, por exemplo, a gente está mostrando o nosso cotidiano. Esses ferramentais, acredito que ele potencializa a ideia de verdade, né? É muito mais fácil você enganar e construir uma imagem falsa dentro do Instagram do que na televisão. As pessoas, de certa forma, elas já estão meio que preparadas. Quando você olha para a televisão e vê uma propaganda política, você... Caramba, nossa, muito bem construído, mas é a televisão. Mas quando você acompanha a vida daquele candidato, todos os dias, vendo a família dele, você tem a ideia, né, a falsa ideia, digo eu, de que tudo que está mostrando ali é real, que só aquela verdade existe, né? Essa discussão dentro das redes sociais, ela já existe faz tempo, quando a gente fala do imperativo do positivo nas redes sociais, que a gente acha que a vida de todo mundo é perfeita nas redes sociais porque é só aquilo que elas mostram, e a gente acaba acreditando que realmente é perfeito, sendo que não é, e a gente fica com essa falsa ideia de que, nossa, só comigo as coisas são ruins, essa pessoa tá feliz o tempo todo, e a gente acredita nisso piamente, a gente acha que aquela pessoa é feliz o tempo todo. Pensa nisso agora para uma campanha eleitoral, né? Claro que quem souber usar essa ferramenta, porque vai entrar uma segunda questão, isso é uma potencialidade, né? Então, a primeira questão dentro das mídias sociais, eu acredito que pensando em toda a análise mesmo de como funcionam as redes hoje, essa ideia de você construir uma imagem que convença mais o eleitorado. Acho que as mídias sociais favorecem isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber usar essa ferramenta, porque não é uma ferramenta tão simples quanto parece. Muita gente acha que é intuitivo, mas de forma geral ela não é simples quando você usa ela sozinha. Agora, quando você consegue contratar uma empresa ou estar próximo de pessoas que dominem todos os aspectos dessa ferramenta, aí eu tô falando de questão prática mesmo, tô falando de todos os aspectos. Tô falando, por exemplo, da ferramenta do Reels que tem dentro do Instagram, tô falando do Stories, tô falando do IGTV, tô falando do feed de notícias, onde você pode publicar. As pessoas sabem para quem que aparece cada uma daquelas coisas, para que utilizar cada uma dessas ferramentas, porque isso já é marketing digital. É claro que a boa parte das pessoas que estão envolvidas hoje vão contratar, né, serviços de mídia digital para fazer as campanhas, mas assim como em outros meios de comunicação, o investimento na campanha não é igual, né? Era a discussão anterior, em outros anos, acerca desse investimento durante a campanha eleitoral, e as pessoas acreditam que partindo para a campanha digital, isso seja mais democrático, né? As pessoas consigam fazer uma campanha tão boa quanto, sem precisar de muito dinheiro, vamos dizer assim. Mas não é bem assim, né? Você precisa, sim, de pessoas que já saibam fazer, que saibam utilizar essa ferramenta. Então, acredito que é um mito mesmo achar que é totalmente democrático e que é uma ferramenta que todos vão conseguir usar sem maiores dificuldades. Então, é uma problemática pensar que seria uma solução, né, para tudo, e não é. Então, dentro desse aspecto, pensar essa ferramenta é pensar também, então, nessa questão da própria exclusão, né? Então, uma pessoa que não estiver preparada para usar as ferramentas digitais para a campanha eleitoral, ela não vai conseguir tirar o proveito tanto quanto daquele candidato que vai conseguir ter alguém por trás dele que domina o brand aí, né? O famoso brand do marketing digital, que é neuromarketing. E existem outros aspectos, gente, dentro da mídia digital, quando a gente fala de marketing, que eleição é marketing também, né? As pessoas estudam, tem estatísticas para poder convencer o eleitorado, para atingir o eleitorado. Quem faz um discurso não é ela que escreve o discurso, né? O Gustavo comentou acerca disso. A gente sabe que existem pessoas por trás que são formadas para isso, né? Para escrever um texto que convença, que comove. Então, as mídias sociais, elas vão, sim, de certa forma, eu acredito, potencializar a ideia de convencimento, mas para aqueles que souberem utilizar a ferramenta, né, de forma inteligente, porque só colocar flyerzinho no feed, falando o número do candidato e dizendo um pouquinho acerca do que pretende fazer, eu acho que isso não vai ser o suficiente, né? Até porque é muita informação. E entra numa outra questão do eleitorado que está atrás disso. Como essas pessoas vão receber? Primeiro que tem um algoritmo que vai filtrar para algumas pessoas, não vão ser todas as pessoas que vão ter acesso a tudo, né? Por conta do algoritmo. A gente sabe que as redes sociais têm um mecanismo de filtrar algumas coisas que aparecem, porque se a gente visse tudo de todas as pessoas que a gente segue, a gente não conseguiria parar para ver uma imagem estática. Ela ficaria rodando na nossa frente sem parar. Então, a ferramenta do algoritmo, ela surge para isso, para a gente conseguir só ver aquilo que a gente tem mais interesse, né? Vamos dizer assim, porque a gente demonstra isso mesmo quando a gente curte alguma coisa, quando a gente compartilha, a gente está dizendo que a gente gosta mais daquilo e aquilo que as redes sociais vão mostrar mais para a gente, segundo o algoritmo. Então, você vai ter uma filtragem pelo algoritmo, e quanto mais você paga para fazer um impulsionamento, mais pessoas alcança. Então, o algoritmo ele vai dar preferência para quem está impulsionando essas publicações, né? Então, isso é uma realidade dentro da rede social. E, para além disso, é pensar que, mesmo com esse filtro, mesmo com esse algoritmo, as pessoas elas estão a todo instante bombardeadas de informação nas redes sociais. E quem está, de fato, por exemplo, vai utilizar essa ferramenta para... Quem fica o dia inteiro e vai pensar em usar o Instagram ou o Facebook para se atualizar acerca dos candidatos, eles vão estar constantemente bombardeados por informação. Informação excessiva é desinformação, porque a gente não vai conseguir concentrar nossas energias em assuntos tão sérios, sendo que é um momento de entretenimento, que acho que é uma outra discussão também, não quero me prolongar com relação a isso. Pensar que, será que naquele momento, né, que eu estou ali me entretendo, aparece uma propaganda eleitoral para mim, como será que eu vou reagir a isso, né? Será que meu cérebro vai concatenar as ideias, eu vou parar para ver aquilo, eu vou passar reto aquilo, eu não quero ver isso agora, esse momento de descanso. São questões que, claro, precisa de muita reflexão acerca disso, mas são questões práticas também, né? Por isso que eu quis falar um pouco sobre isso. Não citei nenhum filósofo aqui até agora, mas posso citar alguns, né? Como Adorno, que fala, né, sobre essa questão, que é muito importante a gente refletir, que é sobre essa formação de cidadãos autônomos. A nossa democracia, o processo eleitoral, ele pede que nós sejamos autônomos, que nós possamos interpretar aquele discurso e pensar qual vai ser a melhor proposta para a nossa sociedade, para a nossa nação. E quando você não é autônomo, você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer uma escolha acertada. Tem uma frase do Adorno que ele vai dizer o seguinte, né, que ele vai falar acerca da indústria cultural, e a gente sabe que as mídias sociais, ela, hoje em dia, né, a indústria cultural engoliu elas também. E todo esse mecanismo ele acaba impedindo a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Então, todo esse aparato ele não vai favorecer a escolha, né, de forma consciente de um candidato. Eu acredito que, muito mais do que isso, ele vai contribuir para que as pessoas fiquem mais desinformadas. Até porque, como o João Paulo colocou, é muita fake news também, né? Então, é informação demais, as pessoas não conseguem fazer a filtragem disso, e para além das informações que já existem lá, mais essa ainda colocada dessa maneira, eu realmente não sei como as pessoas vão absorver esse conteúdo, né? Mas são questões aí que eu tô começando a refletir aqui, pensando, sabe, gente, a gente que estuda filosofia, é assim, a gente começa a pensar em alguma coisa, prepara alguma coisa, e dentro dessa coisa surge aqui uma reflexão, eu comecei a refletir acerca disso. Então, são assuntos aí que dá bastante discussão, sim. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, né, acerca dessa questão da mídia enquanto uma ferramenta potente, sim, na hora de você criar um discurso de convencimento. Bem utilizada, os candidatos vão conseguir aí convencer melhor, acredito eu, os seus eleitores, mas ao mesmo tempo quem está do lado de lá, né, que não tem aí um bom discernimento acerca de como funciona essa realidade e não, de fato, não se informa, eu acredito que essa pessoa seja prejudicada por esse excesso de desinformação.
Este rosto não combina exatamente com esse corpo e com essa voz. É porque este é um vídeo para entender as deepfakes. As deepfakes começaram a se popularizar em perfis de humor, como este, do Bruno Sartori. Ele fez essas montagens que viralizaram nos últimos dias. Como ele brinca com um tema, digamos, tenso, ele começou a ter de lidar com ataques como este. Que ele respondeu sim. O Bruno é estudante de direito e jornalista. Ele mora em Unaí, em Minas Gerais, e a gente pediu para ele explicar para a gente como funciona a técnica.
Deepfake nada mais são do que vídeos falsos gerados aí por inteligência artificial. Então a gente insere milhares de imagens, essas imagens são analisadas, o computador ali aprende como que essas imagens funcionam e depois ele é capaz de emular essas imagens com bastante realismo em qualquer local.
Na prática é assim, você ensina a uma máquina como um determinado rosto se comporta. Daí depois que o computador já aprendeu como funcionam os movimentos daquele olho, daquela boca, daquela sobrancelha, a máquina consegue decodificar a imagem usando um outro rosto, uma outra imagem já treinada. Foi assim que o Bruno fez pra gente a imagem que abriu esse vídeo.
O tempo necessário para a criação dessas deepfakes varia muito, são várias etapas. A primeira etapa é conseguir um banco de dados que vai alimentar essa inteligência artificial. Então a gente tem que fazer uma pesquisa bem extensa na internet, conseguir imagens claras, limpas, para poder copiar esse rosto. A gente separa em milhares de imagens, alimenta o banco de dados e coloca para treinar. Sempre dois rostos. Esse treinamento, ele varia de acordo com a placa de vídeo do computador da pessoa. Isso pode levar meses no início assim da tecnologia, um ano e pouco atrás eu levava cerca de 30 dias para fazer um treinamento, hoje eu já consigo com 4 ou 5 dias.
A ferramenta é a mesma que aparece em alguns filtros do Snapchat, não demoram para chegar no Instagram. Para você trocar de rosto com um amigo, por exemplo, e até com um cachorro, usando o telefone. É claro que nesse caso o trabalho é focado em humor e crítica política. Mas quando a gente está falando de conteúdo falseado, hoje em dia tem tanta gente acreditando em cada absurdo, e também um tanto de absurdo acontecendo que nem parece verdade, que é importante a gente saber como se certificar de que um conteúdo de deepfake é mesmo uma deepfake. Essas são as dicas do Bruno.
Eu fico bastante atento no desfoque do rosto. E geralmente esses rostos estão mais embaçados do que o restante do fundo do vídeo. Então se você perceber esse embaçamento, é um indicativo forte que esse vídeo foi manipulado. Outra questão é a sobrancelha. Geralmente, como não há a pós-produção, uma sobrancelha do fundo original fica aparecendo. E por fim, eu observo os olhos e a boca. Os olhos, geralmente, eles não estão em posições que deveriam estar. Eles estão olhando um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco do lado. Também eles podem vir ali, ficar em certo momento vesgo e voltar. E a boca, ela é onde mais embaça, ela não tem a divisão dos dentes.
Esses são pontos importantes porque essa é uma tecnologia que avança muito rápido. Olha só esse exemplo. Isso aqui era uma deepfake de 2 anos atrás. Isso aqui, uma atual. O ritmo desse desenvolvimento assusta tanto que os senadores nos Estados Unidos fizeram um documento para pedir uma regulamentação para as deepfakes.
For instance, they could have me say things like President Trump is a total and complete dipshit.
Esse tipo de montagem pode ter um uso político complicado, se tomado fora de contexto humorístico. E essa é a preocupação deles. Em um manifesto lançado essa semana, um grupo de congressistas americanos afirma que as deepfakes representam uma ameaça à segurança nacional e também à integridade das eleições. Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal.
É, para esse momento agora que a gente faz um bate-papo aqui, né? Gostaria de refletir, né, dois pontos que o Gustavo e a Iracema trouxeram pra gente. Acho que uma primeira ressalva, né, antes de comentar esses dois pontos, é de que na educação a gente tem as questões das habilidades, né, onde um dos temas é assim, é o aprender a aprender. Acho que é uma das coisas que nós, mesmo fora de período escolar, porque o conhecimento ele é construído ao longo da vida, e isso que a Iracema falou, de que a gente precisa aprender, né, a utilizar esses meios tecnológicos, essas mídias sociais, porque a gente pode se perder, né, dentro desse contexto, porque são muitas informações, realmente, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Então, são muitas coisas que a gente precisa aprender. Então, uma das coisas que eu gostaria de comentar, que o Gustavo trouxe, é de que tem a ver com um paralelo que eu faço com o autor do livro Mídia e Terror que eu trouxe. Quando o Gustavo trouxe a questão do terrorismo, né, sobre as falas de que vamos queimar o nosso país não vai ser vermelho, né, a nossa bandeira não vai ser vermelha. Então, é um pouco essa linha que o autor, né, traz pra gente. São essas falas que impulsionam e impactam emocionalmente, cognitivamente as pessoas, né, porque isso traz um significado semântico para as pessoas que ela não consegue lidar com esses processos mentais, com tudo aquilo que está à volta dela, né? Então, isso daí é muito forte quando a gente vê, né, algumas pessoas trazendo tais coisas, né, para influenciar e potencializar essa busca aí para os objetivos políticos. E a outra questão que a Iracema, que eu gostaria de comentar, que a Iracema trouxe, é essa questão da falsa realidade, porque realmente é um outro assunto que o autor também traz, de que as pessoas elas não conseguem diferenciar o mundo à sua volta com o mundo que é aquele criado virtualmente. Então, isso é uma preocupação e um cuidado que a gente deve ter, né? Porque o mundo não é aquilo que eu vejo no meu aparelho, no meu aparelho telefônico, dentro de uma rede social. O mundo ele é muito maior do que aquilo, né? Então, isso também traz um impacto para a pessoa muito grande. E essa questão do próprio impacto, né? Então, para a gente ter uma ideia, a gente comentou aqui sobre a questão que agora, né? Se posso colocar assim, uma evolução da fake news, né? Que é essa questão da deep fake news, que é uma das coisas assim que me deixou muito impressionado quando eu fui ver o que era, né? Pra gente poder trazer, porque isso tá, né, na mídia, na imprensa, né? Tá sendo divulgado nas TV. Então, o que é essa deepfake, né? Então, se a gente tinha uma fake news que a gente podia manipular as imagens, né? Dizer que tinha 5 mil pessoas, quando no fundo tinha 500 pessoas, né? Então, ou algumas informações que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa falou, enfim, né? Então, mais uma vez eu convido vocês a escutarem o nosso episódio sobre fake news. Agora, a deepfake, ela utiliza de uma inteligência artificial que tem agora a capacidade de colocar fala na boca de outras pessoas. Então você imagina, né, colocar falas que na sua boca, sendo que você não disse isso. Então, para vocês verem, né, essa capacidade da inteligência artificial, ela é tão grande que ela consegue criar imagens, né, artificialmente. É, então, são as evoluções e as informações que chegam. Por isso que esse aprender, ele tem que ser algo constante para que a gente consiga lidar com esse excesso de informação. E, sobretudo, os meios que eu estou utilizando para checar essas informações. Não posso ver como única verdade tudo aquilo que aparece para mim no meu Facebook ou no meu Instagram. A gente precisa ir mais além daquilo que é aparente. A gente tem que buscar a fundo aquela verdade, se é realmente uma verdade. Acho que a grande ideia é essa, da gente sair daquilo que é dado pra gente, né, sair daquilo que é apresentado, para que a gente busque, então, essa verdade, né? Então, são algumas considerações que eu gostaria de fazer, a princípio, pra gente iniciar esse diálogo, que me impactou bastante nessa primeira parte.
Eu não conheço muito sobre deepfake, vou fazer a minha pesquisa sobre isso, mas eu acho que algo que eu ressalto dessa primeira provocação que o João fez é justamente a questão da performance nas campanhas eleitorais, e aí pegando gancho na fala da Iracema, né, de apresentar esse mundo perfeito, esse mundo que, essa ilusão que as redes sociais fornecem pra gente, né, e isso combinado com esse clima de campanha eleitoral é muito complicado, porque pode gerar aí um endeusamento de um candidato, seja para prefeito, seja para vereador, um endeusamento que acaba tirando a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade reflexiva de julgar os fatos, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de uma das coisas que a internet nos dá, que é esse histórico para sempre que a gente tem, né? Tudo aquilo que foi feito no reino da internet, tudo aquilo que foi divulgado na internet, não tem como você esquecer. Se você digitar ali o nome da pessoa, você vai acessar todos os fatos da vida dessa pessoa. Só que muitas vezes a gente não usa a internet dessa maneira, né? A gente usa muito como algo ali pontual, algo do hoje, né? E aí surgem candidatos com propostas maravilhosas, com um discurso maravilhoso, com uma performance muito boa, ainda mais agora que vai ser tudo pelas redes sociais, como a Iracema disse, ali é tudo muito bem editado, tudo muito bem corrigido, tudo muito bem escrito, algo que no ao vivo a pessoa às vezes não consegue escapar, mas que ali bem ensaiado, aquilo ali bem decorado, bem o discurso, aquilo cola muito bem. Então, eu acho que a gente corre o risco nessas eleições de perder um parâmetro importante dessa realidade, né? De você ver ali no ao vivo como a pessoa se comporta, de ver ali no ao vivo as manifestações espontâneas desses gestos do discurso que estão para além do reino da fala, né? Então, quando você está ali ao vivo com a pessoa, você consegue ver o discurso, mas consegue também ver os gestos, consegue ver a mímica, então você consegue fazer uma boa leitura do candidato, né? O candidato vai ser, se eleito, aquilo que ele já é ali na pré-candidatura e mais do que isso, aquilo que ele já é na vida dele, seja no espaço individual, seja no espaço público. Então, eu considero isso um problema grave para essas eleições. Uma coisa assim que essa onda bolsonarista mostrou para a gente é que tem uma nova forma de fazer campanha política, né? Você não precisa ter o horário nobre da televisão, você não precisa ter o mais alto investimento para você se eleger dentro de uma chapa política. A Iracema trouxe aí o exemplo do WhatsApp, né? O quanto o WhatsApp influenciou nessa campanha política, na corrida presidencial, né? E eu acho que muitos desses candidatos à prefeitura, a prefeito, vereador, né? Muitos desses candidatos vão surfar nessa onda bolsonarista. É um evento que eu estou tentando observar, que são os candidatos que vão tentar surfar nessa onda que, no meu entendimento, ainda está muito forte. E é a questão da performance mesmo, né? Você fazer uma boa performance, ter um bom discurso que colhe e dá essa sensação de perfeição. Principalmente quando eu penso na questão da disposição afetiva do eleitorado, né? O que que esse eleitorado está carente? Qual que é a demanda ali interna que tá, num ponto ótimo para um bom discurso colar ali? Então, eu fico preocupado nessa questão mesmo da performance, porque vai gerar esse mundo perfeito, esse mundo, ainda mais nessa pandemia, a gente está talvez carente dessa ideia de perfeição, dessa ideia de um salvador aí, numa leitura psicanalítica, de um grande pai que me proteja, que acolha os meus problemas, que me faça sentir pertencente, que me faça sentir representado, que me faça sentir protegido. Então, pode ser que alguns candidatos consigam colar com o seu discurso, explorando essas zonas afetivas que estão tão na carne viva nesse momento.
É isso mesmo. São questões muito complexas, né? Como eu já tinha comentado, a gente não consegue ter total certeza de como as coisas vão se desdobrar, mas a gente já meio que projeta, né, algumas possibilidades. A gente que está aqui, né, com esse olhar de desconfiança sempre, né, a gente não gosta, a gente não se contenta com a superfície, a gente sempre busca mais. Então a gente fica tentando projetar mesmo de forma, não é nem, né, intencional, né? Isso meio que vem naturalmente quando a gente observa a realidade. Então, pensar de como que essas pessoas, elas realmente, elas podem se sentir mesmo, né, tão convencidas de certas performances aí que o senso crítico delas vai por água abaixo. A realidade é que a gente já sabe, né, que na nossa sociedade, no Brasil, é muito triste, mas é uma realidade. A gente sabe que nós não desenvolvemos cidadãos críticos. Eu não sei nem se a gente consegue pensar se eles de fato são cidadãos, né? Porque se a gente pensar na cidadania em si, para você pensar na formação de um cidadão, são tantas questões, querendo ou não, que o Estado se ausenta, que as pessoas acabam se ausentando mesmo, que é a educação de qualidade, uma infraestrutura básica, né, mínima para você sobreviver, e que vai te dar mesmo o direito de pensar criticamente. Tem uma frase que eu ouvi, foi numa série que eu estava assistindo até, eu não vou lembrar a série que é agora, gente, mas resume muito da filosofia. É legal pensar quando a gente assiste, às vezes, algumas grandes produções aí, cinematográficas ou não, o quanto que tem presente a filosofia ali, né? Então a filosofia se faz presente em várias reflexões, e nessa série que eu estava assistindo, é uma cena que está mostrando uma cena precária, né? E está falando exatamente disso, de como as pessoas elas têm que se desenvolver criticamente. Mas aí o personagem principal vira e fala, uma pessoa de barriga vazia, ela não vai pensar que a consciência é um luxo daquelas pessoas que têm barriga cheia. Então, não é verdade isso? Pensar na nossa sociedade, quantas pessoas elas não têm uma consciência política, por exemplo, porque elas são preocupadas com outras coisas, né? Não foi nem dada essa opção para elas de pensar, refletir, e refletir, né, acerca disso. Então, são questões que são reais. A gente não pode excluir essa questão que o brasileiro, infelizmente, ele não é educado politicamente, ele não é educado de fato, porque a gente tem um número altíssimo de analfabetos funcionais no Brasil. Então, se essa pessoa não consegue ler direito, gente, como que ela vai interpretar aí as campanhas, como que ela vai perceber esse discurso para poder fazer uma análise crítica e decidir conscientemente a eleição? Então, são questões angustiantes mesmo, apavorantes na realidade, só que as pessoas não param para pensar nisso. O quanto que todas as pessoas, né, que acabam votando, o que será que influenciam elas na hora da eleição, né, na hora da escolha do candidato? Uma coisa que eu vou até fazer, não é o assunto do podcast hoje, mas acho que é importante, as pessoas às vezes não sabem disso e é real, é a compra de voto, por exemplo. Existe compra de voto. As pessoas fazem fila para pegar depois uns R$50. E é verdade, sabe? Eu há pouco tempo pensava, até parece, né? No século XXI, né? Com tanta informação, com tanta lucidez por aí, quem que vai vender seu voto? Não, sim, tem gente que vende voto de verdade. Então, essas pessoas, como que elas estão, né, inseridas nessa realidade agora, na situação que a gente está agora, que é de medo mesmo? Alguns não têm medo, né? A gente viu no último feriado aí que nem todo mundo tem medo do que está acontecendo. Isso também é outra preocupação. Mas muitas pessoas estão, sim, né, dentro dessa realidade, desse caos, né, o arroz subindo cada vez mais. E o brasileiro come arroz com feijão, então isso está pesando, né, no bolso. Então, o quanto que essas pessoas elas podem, sim, né, como o Gustavo bem colocou, né, querer talvez um pai, né, amoroso, alguém que se coloque nesse papel agora, e o quanto que essas mídias sociais podem fortalecer esse tipo de imagem, uma imagem real. Eu acho que é mais ou menos isso. E quando o JP falou da deepfake, eu concordo. Acho que a deepfake, ela é complicadíssima pra gente. Quem aí não conhece, dá uma pesquisada. Mas basicamente é uma capacidade que você tem hoje, né, da inteligência artificial, de recortar o rosto das pessoas. Ela é, assim como na imagem, né, na manipulação de imagem, é uma manipulação de vídeo. Você recorta o rosto de uma pessoa e coloca onde você quiser. Grandes produções aí, igual Star Wars, já fez isso, né? Os cinemas fazem isso já faz um tempo, só que agora essa ferramenta tá chegando pro grande público. Então, qualquer um consegue fazer isso em casa hoje. E quantas pessoas não percebem, né? Imagina você ter uma ferramenta dessa para desmoralizar a outra pessoa. E no Brasil, querendo ou não, parece que é meio corriqueiro, né? Campanha eleitoral parece lavação de roupa suja, porque às vezes certas campanhas acabam se importando muito mais em mostrar os erros do seu... gente, ajuda. Do seu
adversário.
Obrigada, Gustavo. Mostrar o erro do adversário ao invés de se concentrar na sua campanha, né? Nas suas ideologias, naquilo que ela acredita ser correto. E imagina, gente, você com uma ferramenta dessa, você vai conseguir queimar filme pra caramba aí, né? Esse termo acho que é antigo, né? Não falar queimar filme que os jovens não vão entender. Mas sujar a imagem de alguém... Isso é uma ferramenta aí que muita gente já tá nadando nela, né? Tá adorando usar ela, e é complicado pra gente, viu? A gente que tá aqui do lado de cá, que não tem conhecimento tecnológico, não tem o olho adestrado mesmo, sabe? Educado pra perceber algumas falhas, alguns erros dentro de um vídeo, da gente cair, né, nessa fantasia. Até porque antigamente as pessoas falam, nossa, tirou foto, né? Quando você vai contar alguma coisa pra alguém, mas você tirou foto de eu fazendo isso? Ah, não, se você mostra um vídeo, aquilo convence, né? Agora não, gente, agora vai mostrar o vídeo para vocês, tem que duvidar desse vídeo, porque provavelmente pode ser mentiroso. Olha que complicada a situação.
É interessante quando você fala, Iracema, sobre essa questão do adestrar o olho, né? Porque, como o Gustavo falou, né, você também trouxe isso, de que nos comícios a gente pode ver, né, aliás, ouvir primeiro a fala, né, desses políticos, ver a forma como eles se portam, né, com os seus gestos. Então agora a gente tem que adestrar, se isso nessa realidade já é complicado, agora a gente tem que adestrar dessa realidade em que a forma virtual ela toma esse tamanho proporcional imenso, né, que ela pode atingir aí as pessoas, né? Então realmente tem que ter um olhar muito apurado para isso. Né? Então essas questões da percepção, elas têm que estar muito fortes na gente, né? Porque por mais que sejam tecnologias super avançadas, né, tem as suas falhas, porque nessa questão da deepfake mesmo, né, uma das questões que a gente tem que analisar é a própria gesticulação da pessoa, né, você tem que analisar a imagem, porque o rosto, né, como a Iracema falou, porque a ideia da inteligência é você tirar o rosto de uma pessoa e colocar nem outra. Então você manipula aquela imagem, né, aquele vídeo, e então nessa manipulação fica desfocado o rosto. Só que se a gente não tem esse olho adestrado, né, essas coisas, esses detalhes passam super desapercebidos. Então, mas assim, pra gente ver que é uma realidade que está forte, que está chegando a nós, né, que na verdade a gente já tem esse contato com o Instagram, aí Snapchat, que é aqueles que a gente troca de rosto, né? É uma amostra dessa realidade que é a deepfake. Então, eu tiro a minha imagem e quando a gente troca, né? A gente até ria quando as pessoas trocam o rosto, até mesmo do animal, né? Você coloca seu rosto no do animal e o do animal do seu rosto. Então são coisas que a gente dá risada, mas é uma realidade que está muito presente na gente, né? Então agora, dessa maneira, onde a manipulação daquilo que está acontecendo, né, ela se torna mais forte. Então esse olho adestrado, achei interessante isso que você falou, porque realmente são coisas que a gente tem que tem que estar atento, né? Porque senão a gente pode cair aí nessas inverdades que aparecem pra gente, né?
Acho que outra coisa também que eu destaco aí na fala da Iracema, que eu acho muito importante, é sempre discernir, né, que a campanha política deveria servir ao candidato para ele demonstrar o seu plano de governo, demonstrar suas propostas. E muitas vezes isso é distorcido e acaba virando um palco de guerra, onde você só tem ataque, você só ataca o seu adversário, você tenta ali, né, fazer aquele, né, exposição em praça pública da pessoa, de, né, fazer ali um espetáculo de humilhação, de moer a reputação desse adversário. E isso tem muito colado com essa questão da ausência de um projeto político coletivo, né? Você acaba já antes, no período eleitoral, dividindo as pessoas, polarizando as pessoas, e isso enfraquece totalmente o debate, porque daí num ambiente polarizado, como a gente vê hoje no nosso país, você vê o quanto é difícil você ter um debate de ideias, você tem ali embate de pessoas, você tem confronto e você não consegue fazer um diálogo saudável, onde você pode sim lavar a roupa suja, né, mas com o mínimo de cordialidade, com o mínimo de respeito, né. Então, acho que isso é uma questão muito importante para a gente destacar essa questão da função da campanha eleitoral como forma de você apresentar o seu projeto político, aquilo que você tem a oferecer para a sua cidade. E também eu acho que um outro ponto muito importante, justamente agora, onde a performance vai beirar sempre a perfeição, é que as pessoas observem o que essa pessoa que está se propondo a candidato já fez pela sua cidade, né? Porque a política não é só para quem está ocupando um cargo público, né? Um cargo de prefeito, um cargo de vereador. A política ela é também para quem não ocupa esse cargo, para a gente fazer o exercício da nossa cidadania. Então tem muitas pessoas aí que se apresentam como candidatos, mas que anterior a isso não fez nada pela cidade, tá? né? Então a política ela começa antes. A política ela não se resume a quem tem cargo político, mas as pessoas que fazem parte da polis, né? As pessoas que fazem parte dessa cidade, as pessoas que, né, conseguem ter um ato político mesmo não pertencendo a um determinado exercício de poder político. Então isso eu considero também muito importante. E assim, né, a gente já começa a ver essa polarização, né? Eu entrei num grupo de notícias da minha cidade e já começou os ataques aos pré-candidatos, já começou a essa cisão de como tratar isso como se fosse uma torcida de futebol, né? Eu torço para A, eu torço para B, e é isso como consequência desvirtua e acaba sujando o ideal da política mesmo, né? Então é complicado quando a gente pega esse clima de polarização, essas ferramentas aí como a deepfake, a própria fake news e essa performance, porque isso nos leva para um caminho nada saudável e que, guardadas as devidas proporções, pode derrubar até mesmo a nossa democracia, por exemplo, né? Coloca em risco a nossa democracia.
É muito interessante isso daí, né, que o Gustavo falou, de que a gente tem que atentar, né, para esse momento, aquilo que os candidatos trazem de proposta, né, porque a gente vê também alguns momentos aí da nossa política que parece um teatro, né, porque tem cada... Você olha assim, você dá risada, mas você ri de nervoso, né? Você ri de nervoso, porque parece que é proposital. Porque parece que é proposital. Falei, meu, isso não é um debate. Né? Você parece se sente mais numa peça de teatro do que um debate. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? Hoje, né, no caso, o nosso episódio vai pro ar no dia que vai começar, então, aí as campanhas políticas, né? A partir aí do dia 26, 27 é o domingo, então começam aí a divulgação, as campanhas, né, especificamente chegando aí dos nossos aparelhos celulares, né, dos grupos de WhatsApp e as lives, né, então vamos ver o que nos aguarda essas eleições desse ano, né, então aí a gente reafirma o nosso momento aqui da gente conscientizar todo mundo para esse momento, né?
E acho que o João colocou essa questão aí das lives. Eu acho que um dos assim, riscos que a gente corre com esse novo formato, né, esse novo normal que todo mundo sempre fala, né, o novo normal dessa forma de fazer campanha política, um dos riscos é levar a gente à exaustão. Porque, assim, a gente já tá exausto de live, né? Dá 8 horas, começa todas as lives no Instagram e no Facebook.
Aquelas 11 lives em cima, assim, do celular. Oi? Você tem que ficar passando pra conseguir ver o story de alguém. É bem isso mesmo, exaustão. É. Isso mesmo.
Tem que maratonar.
E assim, leva uma exaustão e aí a gente acaba, às vezes, né, abrindo mão de acompanhar aquilo, que você já está tão cansado, você já está sendo tão bombardeado. Então, assim, o reino das redes sociais, quando você estuda, você vê que é ali um campo minado, é complicadíssimo, porque tudo que também pode potencializar, como a Iracema colocou, também pode não surtir o efeito tão potencializador assim e ser o inverso disso, de te levar uma exaustão, de tipo você largar a mão e aí depois você ficar sem esse insight do senso crítico, né? De você ali acompanhar, de você ali, né, ver aquilo criticamente, né? Então, eu acho que assim, é um laboratório que a gente vai ter essas eleições municipais, vai ser um laboratório para a gente observar como que vai, né, como que vai acontecer, né? Acho que a gente pode fazer as nossas projeções, mas vai ser realmente um laboratório para a gente observar aí como que vai ser o comportamento dos candidatos e se vai surtir o efeito esperado ou não, as estratégias de marketing. Mas eu fico assim, sempre no papel ali do que tá, ver com receio, né? A minha rabugice, como eu falo, já tá começando, porque eu acho super complicado esse tema, essa combinação. Por que, né, que eu acho complicado? Porque ali no reino do Facebook, no reino do Instagram, todo mundo é Deus, né? Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo acontece. Então você imagina isso num clima ali de Copa do Mundo, né? Num clima ali de futebol, quanto isso é perigoso e acaba uma ferramenta interessante de... Né? Eu, carecemente, fez parte de um projeto de iniciação à docência que tentava mostrar o quanto o Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta de conhecimento e de debate. E é muito difícil, às vezes é até frustrante você olhar o Facebook como um palco de guerra, porque é complicado. Uma ferramenta que poderia ajudar acaba não surtindo esse efeito.
É complicado, porque, exatamente por isso, porque não basta somente as pessoas, né, terem acesso a uma rede social, porque, gente, é fato, a gente não pode excluir isso, né? Quando a gente pega o Pierre Lévy, por exemplo, que é um filósofo que vai falar sobre o ciberespaço, vai falar da inteligência coletiva, quem aí não conhece o Pierre Lévy, vai ler um pouquinho, porque ele é muito interessante, porque ele está atual, né? Ele é atual, ele vai fazer a gente entender exatamente isso. Essa democracia, né, essa sensação de democracia na internet, ela não é toda ilusória, né? As pessoas, elas podem sim falar. Olha a gente aqui fazendo, né, um podcast, tentando aí levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, isso é uma ferramenta que não pode ser deixada de lado, é uma realidade, sim. Só que a gente se ilude, às vezes, achando que, nossa, agora eu vou ser o Deus em tudo, e não. Porque foi o que o Gustavo falou, pode ser frustrante, porque às vezes a gente não sabe usar essa ferramenta, e ela não depende só da gente, porque são muitas pessoas querendo ser Deus, né? Então, cadê o público, né? Para você ter um espetáculo, precisa de espectador. Se todo mundo se coloca no papel ali do ator, né, no papel de quem precisa, né, desse holofote, não vai ter espectadores para ver ninguém. Então, essa que é a questão das redes sociais. Se todos se põem a falar, ninguém escuta. Então, é uma questão muito séria. Quando o Gustavo fala das lives aí, que vai nos levar à exaustão, eu concordo, porque eu já estou exausta de lives. Tem muita coisa interessante, né? Sim, e pior que tem muita coisa interessante. Tem hora que eu olho assim e falo, caramba, olha cada assunto que eu sei. Que se a gente tivesse num cotidiano mesmo, né, antes da pandemia, eu não teria acesso a isso, porque isso estaria sendo feito em São Paulo, entre quatro paredes, por um público específico, mas agora foi necessário que essas pessoas viessem até aqui para trazer esse conhecimento. Então, sim, isso é maravilhoso. Só que é tanto, tanto, que eu não dou conta, já estou exausta, eu fico até triste porque eu não consigo acompanhar tudo, essa que é a verdade. Mas eu tento acompanhar uma coisa ou outra, mas eu tô exausta. Eu olho aquelas lives, eu vou passando tudo reto. Nem quero ver live, não. É complicado. Então a gente corre esse risco, sim, de fazer com que o nosso eleitorado, né, ele não esteja disposto a analisar as campanhas e, de fato, prestar um serviço de cidadania, né, que é uma obrigação nossa fazer isso. Se ausentar desse papel, né, se omitir nesse sentido. É complicado, é um risco mesmo. Eu não tinha nem pensado nisso ainda. O Gustavo apontou e agora eu tinha visto um outro lado, né, o Gustavo falando isso. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim.
E é uma questão também que aparece que no histórico, no nosso DNA de brasileiro, essa aversão à política, né? Então, eu não quero debater, eu não quero discutir, né? É muito difícil você ver, assim, as pessoas pegando, né? Eu não sei se é esse o nome, mas o projeto político do candidato, né? Você lê ali, vê quais são as propostas dele.
O plano de governo.
Plano de governo, boa, João.
Proposta, que, né?
Não é da nossa cultura fazer esse tipo de trabalho. Eu fiz isso a primeira vez na última eleição, já com uma consciência por conta da formação, de acessar lá a plataforma do cara, ver quais são. E assim, né? Não vou falar muito para não parecer que eu estou pegando muito no pé. Mas tinha projetos, propostas de. Como é que é o nome mesmo, João? Já esqueci de novo.
O plano de governo.
O plano de governo? Cara, parecia uma apresentação de slide com tópicos, não tinha nada, você não desenvolvia a ideia ali. E aí, como não está na nossa cultura isso, de fazer esse tipo de estudo, né? As pessoas têm uma certa aversão até à leitura, então quem dirá fazer uma leitura de uma proposta de...
Mas até o próprio nome, próprio nome você fala plano de governo, é capaz das pessoas falarem assim, nossa, mas isso existe? Lógico que existe! Porque é o que a pessoa vai utilizar de algumas das coisas que ela vai colocar. Claro que não vai falar de tudo, mas alguma parte ela tem que falar. Mas assim, é só uma parte daquilo que é um todo, né?
Sim. É, eu acho assim, é complicado, né? Quando a gente pensa em campanha eleitoral, às vezes a gente fica só na superfície do problema, né? A gente não mergulha na profundidade que é, na seriedade que isso precisa ter, e aí surgem esses candidatos que são caricatos, que, né? E o Brasil já elegeu o Tiririca, né? Nada contra, mas assim, o slogan dele era pior que tá. Não fica, não era esse, acho que o slogan era, dele. E foi eleito. E assim.
Totalmente despreparado para a política. Gente, quem pensa que governar é fácil, gente. Tenta governar sua casa. Começa pela sua casa.
Então
você vê o quanto é complexo você administrar a sua casa. Agora, depois pensa nisso dentro, né, de uma Câmara Municipal. Que vai governar uma cidade. Agora, vai aumentando isso até chegar à proporção do país. Gente, para governar, você tem que ter conhecimento. Não pode ser qualquer coisa, não.
É, eu acho que uma das coisas também, acho que isso, principalmente na esfera de eleições municipais, é utilizar os cargos de vereador e de prefeito como progressão de carreira, entendeu? Eu tenho para mim que o ideal seria que a pessoa que fosse candidato tivesse um emprego, já tivesse uma carreira estabelecida. Porque muitas vezes você vê candidatos que estão ali pelo dinheiro, entendeu? Pela possibilidade de ter uma estabilidade financeira por 4 anos. Então, assim, aí você começa a desvirtuar o ideal do cargo, né? O que era para fiscalizar, o que era para poder governar, gerenciar uma cidade, vira uma cadeira porque eu tenho uma estabilidade financeira. E aí, isso é muito problemático, porque você se afasta do ideal do cargo, né? Então, é isso, né, gente? O João, quando começou o podcast, falou do incômodo que é a filosofia traz, e é isso mesmo, não tem campanha fácil, não. Você precisa olhar realmente todos os lados, e é difícil, gente. É um trabalho, às vezes, muito chato, muito complicado, demanda tempo, demanda paciência, às vezes você precisa escutar ou ler umas coisas e fala, meu filho, você não vai conseguir fazer isso, o cargo de prefeito não te dá essa possibilidade, mas está ali, e você precisa engolir aquilo e fazer a diferença na hora que você for votar.
Exatamente, é bem isso. É a questão da dificuldade de você analisar todas as propostas, né? Não é fácil nem pra gente. A gente aqui, que querendo ou não, né, já tem aí um hábito de leitura, um hábito de análise da realidade. Tem hora que é exaustivo pensar em analisar tudo e analisar a ficha dessa pessoa também, né? Ver o que ela já foi, o que ela não foi, que faz parte do processo, né, gente, de escolha de um candidato, de um governante. Então não é fácil realmente. É uma responsabilidade que pede-se da própria cidadania, só que a gente já está numa cultura que acredito que foi até um risco a gente escolher aí um tema como política durante um mês inteiro, porque a gente vai ter várias pessoas que não vão querer nem escutar esse podcast porque o tema é política. Então, fazer o quê? A gente corre esse risco, mas a gente está aqui para incomodar e vai seguir incomodando.
É, exatamente. Daí, se a gente pega contextos aí, né? Por exemplo, essa minha cidade aqui, tem a proposta aí de quase 30 candidatos a prefeito. Então, como você vai ler, parar um momento e ler todos os planos e saber a vida de cada um dessas pessoas? Tá certo que alguns a gente vai conhecendo, né? Por exemplo, o prefeito atual, que já está aí, né, atuando, você vê, você faz uma análise daquilo que ele fez, né, para a cidade, quanto a cidade evoluiu. Mas agora, e os demais, você vai manter esse mesmo tipo de governo? Né? Porque você não pode olhar só um aspecto, você tem que olhar o todo que ele fez pela cidade, né? Então, é realmente difícil para as pessoas realmente pararem e ler um a um dessas biografias, de estudar mesmo a vida dessas pessoas, ver quais são as propostas e escolher, dentre todos, aquele que você considera o melhor para governar aí a sua cidade, né? Então, é um desafio, mas a gente tem que encarar como um poder que a gente tem, né? Porque se você não escolhe, né? Aí você vai na onda, ou enfim, você vende seu voto, né? Então você depois não vai poder reclamar em nada daquilo que esse tal governo ou tal pessoa que ficou no poder deixou de fazer pela cidade, aí pela, enfim, né, qualquer coisa que você acha que a pessoa deveria ter feito. Então a gente não pode reclamar, então a gente tem que entender que esse poder que a gente tem para mudar essa realidade, né, então tem que ser desafiador mesmo.
Eu acho que a parte boa dessas eleições, essa campanha eleitoral, utilizar as ferramentas como Instagram, Facebook, talvez seja acabar para sempre com essa tradição daqueles santinhos de rua que destrói o meio ambiente. E assim, para mim vai ser excelente, porque, né, tem o fator da sustentabilidade. Perfeito. E eu não vou dar mais show, porque eu já caí naquele... Toda eleição eu dou um show na frente do colégio onde eu voto. Eu já caí, eu já escorreguei naqueles benditos santinhos que infesta as ruas. Então, eu tô torcendo, é a minha parte positiva da campanha.
Mídias. É todo ruim, né?
Pra eu não dar mais show de graça na frente dos colégios, porque é complicado.
Mas é verdade, a gente brinca com as piadas, mas é uma coisa que eu tinha pensado essa semana também. Olha, não tem santinho, gente. Imagina, que negócio era tão desnecessário. Você faz muito santinho, quase ninguém às vezes nem pega aquilo pra votar, nem nada. Até porque se você tem interesse na proposta do candidato, você anota no papel, sei lá, você não precisa de um papelzinho, né, com a foto dele. E o Gustavo tá certo, é uma das coisas positivas, né, dessa eleição.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast, o momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Então, o Eu Indico de hoje, eu vou indicar um filme chamado Aos Teus Olhos. Nós que falamos bastante sobre fake news, deep fake news, né? Então, uma reflexão aí pra gente, o quanto a gente pode destruir uma pessoa por essa questão das notícias falsas e o quanto a gente pode ser influenciado por essas notícias, né? Então, é um filme brasileiro que vai contar a história de um professor de natação. Ele é um professor super querido, né, dentro ali do lugar onde que ele trabalha. Ele ensina natação para os adolescentes, crianças. Então, a um certo momento, uma criança chega para a mãe e fala que ele beijou, né, essa criança. E daí as mães começam a observar o comportamento amoroso dele. E o legal do filme é que você não tem um ponto de vista, né? O filme, ele deixa você bem no muro mesmo, de você poder não enxergar qual lado, quem tá falando a verdade. Você vai ficar do lado de uma criança ou do lado do professor, né? De um adulto. Então, o desenrolar da história se dá nisso, né? Que vai ter uma repercussão muito grande aí nas redes sociais. Então, baseado nessa questão de fake news, é um filme bem interessante para a gente refletir sobre essa temática. Então, eu indico de hoje é o filme Aos Teus Olhos. Muito bem, o nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer ao Gustavo Iracema pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradecer muito a vocês, nossos amigos da sabedoria, que ficaram aqui com a gente, que participaram, mandando as suas sugestões no Instagram. Continuem mandando as suas sugestões, conversando com a gente, né? Mandando as suas dúvidas sobre política, porque é um assunto desafiador. Lembro a todos de escutar os outros episódios, compartilhar com os amigos, é de graça e não custa nada. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Agradeço ao João, à Ira, pela partilha. Mais uma vez, estava com saudades desse nosso ambiente do podcast. E agradeço aos nossos amigos que ficaram com a gente até aqui. Reforço o que o João disse, né, de mandar sugestão para a gente, compartilhar e primeiro escutar e depois compartilhar os outros episódios. E obrigado pela preferência, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Olha que passou rápido, hein, essa discussão toda. A gente falou bastante hoje, acho, né? Não foi só o Gustavo que estourou hoje, não. Embora ele tenha falado mais que todo mundo, eu tava anotando aqui, tá, Gustavo? Gente, queria agradecer, tá, a presença de vocês aqui, né, escutando a gente. Eu sei que, acredito que é uma honra muito grande, né, que todos vocês separem um tempinho da vida de vocês para escutar, refletir um pouquinho junto com a gente. A gente sabe o quanto todo mundo tem um cotidiano corrido. E às vezes coisas mais interessantes aí para fazer, né, entretenimento, às vezes é mais saudável, né, pra gente, a gente acredita nisso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui escutando a gente. Agradecer os dois aí, o JP e o Gustavo, pela reflexão de hoje. Caminho tortuoso, como sempre, né, mas é necessário refletir. A gente faz muito mais do que algo que gosta, né, a gente faz algo necessário. E convidar vocês para ir lá no Instagram, pessoal, nossa página cresceu, sabe, e aos poucos a gente está crescendo, e quem sabe chegar aí a mais pessoas, conseguir atingir um público maior, que também venha aí se juntar a nós e refletir acerca da realidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.